Muito bem, salve, salve, sistemáticos, sistemáticas, aqui estamos nós para uma entrevista hoje rock and roll. A gente entrevista Andreas Kisser do Sepultura. Vai ser uma conversa roots, uma conversa bloody roots. Então vamos a ela, porque o Andreas já chegou aqui na nossa ligação. Vambora. E aí, como estamos? Tudo certo?
Tudo certo, cara. Medida do possível aqui, caminhando.
10h30, essa parte da manhã aí, como é que funciona para você? Você é um cara da manhã ou você é um cara da madruga?
Cara, eu virei um cara da manhã. Na verdade, cara, essa coisa de viajar muito, de fuso horário, eu sempre, assim, meu corpo se acostumou com isso, né? De dormir pouco, de acordar em horários esdrúxulos para pegar avião e para fazer coisa, enfim. Esse tipo de coisa é a história da nossa vida, né? E agora que é a primeira vez, na verdade, que eu tenho, depois de muitos anos, né? Essa sequência de ficar em casa, já tô aqui 100 dias, sei lá quanto, desde que começou essa quarentena. E há muito tempo que eu não fazia isso. Aliás, muito tempo que todo mundo não fazia isso, né? Independente da profissão de cada um, que viajava ou não, você tinha a sua vida social e tudo, né? Mas eu acho que tá muito bom. Eu tô dormindo cedo, tô me chamando de velhinho aqui em casa, eu não me importo.
Quem
Tô
diria,
acordando
né?
cedo sozinho, sem despertador. E tô aproveitando muito as manhãs, cara. Assim, tô trabalhando demais, assim, fazendo muita coisa, estudando
Demais.
muito violão, né? Muita música, enfim, fazendo outros projetos. Tô preparando minha videoaula, primeira vez que eu vou fazer uma aula de guitarra, né? Entre outras coisas, né? Tem uns projetos muito legais assim em andamento que em breve eu vou falar assim.
Pô, Andreas, até aproveitando, claro, a gente vai falar muita coisa aqui desde o começo, mas a gente está realmente no momento dessa coisa não da educação, mas da troca de conhecimento via online, né? Principalmente com essa coisa dos cursos online e tal. E todas as pessoas com um extremo talento, eu julgo e eu acho que devem estar compartilhando esse conhecimento assim. Então, pô, e você ali dando essas aulas aí de guitarra, violão, vai ser muito legal, assim, muita gente vai ter acesso ao seu conhecimento, e isso é muito importante, cara.
Pois é, mano, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Aliás, eu tive duas tentativas, né? A convite de uma empresa nos Estados Unidos, eu fiz lá uma aula, um piloto, e acabou não dando certo. Aqui no Brasil também fiz a mesma coisa com uma outra companhia, também não deu muito certo. E na verdade, cara, eu tive que achar um formato para mim, porque eu não sou um professor, né? Na verdade, eu não tenho paciência nenhuma para dar aula. Para dar aula, você tem que ter talento. Aí eu
Total, tem
falei,
que ser
pô, não falei para
docente,
botar o
né?
dedo ali, cara? Bota o dedo ali.
Vai lá, cara.
Pô, tô te mostrando aqui.
Tem que ser
Então, enfim,
paciente, né?
o meu filho que sofre um pouco o Johan, né? Mas com ele eu tenho uma outra comunicação, não é uma coisa de professor-aluno, é uma coisa de pai para filho, né? Você passa informação geral e tudo. Então eu tive que achar um formato onde eu me sentisse confortável, onde não fosse uma coisa como entrar numa sala de aula e, ó, abre a apostila aí em página tal, entendeu? É uma aula que vai ser dividida. Cara, eu vou falar de todas as minhas guitarras, né? Cada aula vai ter uma guitarra específica onde eu vou falar da história da guitarra, das partes técnicas. Eu vou ter a ajuda do meu roadie, o Dante, para mostrar todo como é que eu tiro o som, né? Enfim, eu tenho os meus patrocinadores, mas eu vou mostrar que eu tiro o som de qualquer lugar, porque essa é a minha escola, né? O Sepultura começou a tocar, mano. Ó, tem aí um Giannini Baguinho e se vira, entendeu? Já toquei com Jazz Chorus, enfim. Esse tipo de coisa a gente tem que tirar água de pedra, né? Quando a gente foi para Cuba, a gente levou equipamento, deixou lá, porque não tinha essa estrutura, né? A gente vai para a Rússia, vai para a Sibéria, vai para a Indonésia. Então não é sempre que você tem o seu equipamento. Então eu quero mostrar isso, mano. Você não precisa ser refém de uma marca ou de um equipamento para fazer o seu som tá dentro de você, né? Tem muita gente que tá na mão, né? Não, você pode pegar cinco guitarristas e tocar com o mesmo equipamento, cada um vai tirar um som, né? Então você tem que respeitar isso e não só respeitar, usar isso, né? Como uma arma, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, de você tirar som. Então cada aula vai ter um equipamento, vai ter um amplificador, vai ter uma guitarra, vai ter um set de pedais para tirar aquele som para aquela música. Depois vai ter o meu filho, o Johan, que, pô, tá estudando música, sabe toda a parte teórica. Então a gente vai mostrar um pouco da história e da teoria musical através da música do Sepultura, né? Através da guitarra do Sepultura. E a música do Sepultura tem guitarra pesada, tem violão, tem viola caipira, tem, né, a influência da música brasileira, os ritmos. Então, mano, tem muita coisa para falar, né? E não vai ser aquela aula só técnica, meio maçante,
É
né?
isso,
Vai
cara.
ter essa parte, óbvio, né? Vai ter, ó, toca aqui, não sei o quê, riff tal, tocar mais devagar, no metrônomo, enfim, vai ter essa parte técnica. Mas vai ser uma coisa que não vai ser só pro cara de guitarra, mas vai ser uma coisa pro fã do Sepultura também, né?
Exato, é um acesso a não só ao conhecimento, mas às experiências também, assim, né? Com
É, o
certeza, cara.
DNA da música, de onde veio essa música,
Exato.
né? Por que que foi feita dessa forma, nessa época, e dá um contexto histórico também, né? Um contexto geral, e acho que vai ser uma coisa interessante, principalmente porque eu nunca fiz um negócio assim, né? E agora, por causa desse tempo realmente que eu tô em casa, eu consegui organizar, né? E tô fazendo esse piloto agora.
Legal. Bom, a galera já vai ficar bem ansiosa aí, então, logo mais novidades do curso de Andreas Rudolf Kisser. A
Andreas
gente
Rudolf
recebe
Kisser.
Andreas Rudolf Kisser recebendo aqui hoje no Sistema Solar. Andreas, bom, primeiro obrigado. Assim, a gente dá aquele mergulho no Sepultura e a coisa mais legal, assim, que mais me chama a atenção são as fotos antigas, né, cara? Você falou desse começo, de onde vocês já arrancaram e tal. Aquelas fotos são, assim, mágicas, né, cara? Vocês novinhos e tal. A gente tava falando das suas primeiras viagens. Com qual idade tudo começou, Andréa? Você lembra qual foi a idade da tua primeira viagem, por exemplo?
Bom, minha mãe veio da Eslovênia, né? Meu pai é de família de alemães. Meus avós, por parte de pai, vieram aqui para o Brasil em 1926, né? É o período entre guerras. E, mano, vieram para plantar café, cara. Foram para São Carlos aqui, depois foram para Londrina, no Paraná, e finalmente meus avós se estabeleceram aqui no Jabaquara, né? E meu pai nasceu aqui em São Paulo em 36. Minha mãe nasceu em 45, final da guerra na Eslovênia, cara. Bomba caindo, tipo, né? Depois de 4 anos, em 49, ela veio para o Brasil. A família inteira, né, veio da Eslovênia e também começou uma vida nova aqui no Brasil. E meus pais se conheceram na Mercedes-Benz, né? Os dois trabalhavam lá e os dois falam alemão muito bem. Minha mãe é até professora de alemão e tudo. Enfim, eu fui para a Europa a primeira vez em 1982 para visitar os meus parentes, né? Eu fui para a Eslovênia, para a Iugoslávia, né? Naquela época, que ainda era um país aí do bloco socialista, né? Eu fui em 82 para Maribor, para Ljubljana, conheci todos os parentes lá e fui para Frankfurt, né? Para Alemanha, para Hamburg, onde meu tio mora até hoje. Então, eu tive esse contato com a Europa e, puta, tava começando a tocar guitarra, violão, né? Eu comecei com os acordes ali. Minha paixão era o futebol, né? Em 82, a Copa do Mundo foi sensacional, né? Tipo, o Brasil não ganhou, mas, pô, aquela uma seleção inesquecível, né? Então, pô, eu lembro daquele ano de 82 com muito carinho por isso, né? Por ter ido, comprei meu primeiro disco do Kiss, né? Que era o Double Platinum, que tinha uma coletânea de todas as músicas. Comprei uma ópera do Mozart,
Olha
né?
que
Pô, fui
foda.
a terra do Mozart, fui para Viena, né? Fui para Salzburg também, porra. Graz, né? Onde o Arnold Schwarzenegger nasceu, né?
Olha.
Onde tinha a irmã da minha avó lá. Enfim, eu tive esse contato com a Europa pela família, né? Questão familiar e tudo. Mas eu fui a primeira vez com o Sepultura, profissionalmente, viajar em 1989, né? Que coincidentemente nosso primeiro show foi em Viena, na Áustria. Né, abrindo para o Sodom, né, uma banda alemã que estava ali no auge da carreira, e foi uma turnê muito fantástica, porque a gente viu gente chegando da Hungria, né, que é ali perto, de países ainda do bloco, que estavam, não tinha caído o muro ainda, né? Isso aí foi
Total.
setembro de 89, foi alguns meses antes, né? Mas já dava para sentir que as coisas estavam mais assim abertas, né? Nós inclusive fomos para Berlim, ainda a gente viu o muro de pé, né, subindo aquela gradinha para ver do outro lado, assim, não sei o quê. A gente sentiu um pouco disso, né, fazendo essas turnês. Então, através da minha família foi em 82, mas profissionalmente em 89 e porra, estamos até hoje, né?
E que coincidência, né, cara, esse link, assim, parece que tava tudo escrito mesmo, né, de você, inclusive, depois disso ter ido tantas vezes pra Europa, vocês serem ali tão conhecidos na Europa, né, nesse cenário, Alemanha.
eu tenho um contato que eu reestabeleci através da banda e de viagens com as minhas primas, os meus primos lá da Eslovênia, né, de Maribor, principalmente, onde minha mãe nasceu.
Todos
Pô, já
Kisser, eles são
conheço todo
Kisser.
mundo, tenho contato direto. É sensacional, cara. É legal ver família assim, é meio perigoso, porque de repente aparecem umas dívidas aí, né? Mas por enquanto tá tranquilo.
E a galera é Kisser lá?
Não, ali é outro nome, é Kozak, né? Kossar e Tarkus, né? Que é o nome da família do meu avô. O
Que louco.
Kisser é da parte alemã, né? Da parte do meu pai, né?
E Andrés, BH, o que que te leva a BH assim? Eu nunca entendi por que que você acaba caindo ali em BH, ainda se conectando com aquela galera. Você foi morar lá?
Eu fui morar lá por causa da banda, né? Por causa do Sepultura.
Mas vocês se conhecem aonde?
Eu conheci o pessoal aqui em São Paulo, porque naquela época tinha uma conexão muito forte de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tinha várias bandas, Sepultura, Holocausto, Mutilator, Overdose, né? No Rio de Janeiro tinha Dorsal Atlântica, né? Que é uma banda pioneira, né, no metal aqui no Brasil. E São Paulo, pô, Corsos, né, o Salário Mínimo, Ratos de Porão, entre tantas outras. Se bem que naquela época o punk e o metal eram um pouco separado ainda, né? Tinha muita briga, muita coisa assim, né? E eu conheci o pessoal do Sepultura, mano. Puta, numa época que eu tava, tipo assim, eu tinha uma banda chamada Esfinge, né, que depois mudou o nome para Pestilence. Que era uma banda que eu comecei com os amigos de escola e tudo, e os meus amigos estavam, mano, indo trabalhar na firma do pai, e tinha outros planos, assim. Eu queria tocar, né, meu? Eu queria ser músico. Então, tava meio num limbo, tava no terceiro colegial, assim, puta, detestando a escola, né, mano? Tipo, indo muito mal e meio assim, puta, o que que eu vou fazer da minha vida, mano? Sabe aquela coisa assim? E é um momento muito especial também, porque é tudo aberto, né? Ao mesmo tempo que eu não sabia o que fazer, tudo era possível, né? Então era um momento muito assim, pô, 1986, né, meu? Porra, Plano Cruzado, o Brasil tinha acabado de abrir, Tancredo Neves, Rock in Rio. Pô, era um momento muito foda para você ser um adolescente no Brasil, né, mano?
Verdade, verdade.
E cara, então esse espírito de puta, vamos aí, né? Eu fui para BH, cara, morar no, na casa do Max, que, porra, era uma casa caindo aos pedaços, assim. Eles eram bem pobres, assim, nesse sentido, porque o pai do Max tinha falecido. A Vânia, né, a mãe do Max, voltou para Belo Horizonte, começou a criar os filhos sozinha e tudo. E a banda foi o que meio era o foco de todo mundo, né, ali. Então eu vi isso no, nos caras como um objetivo de vida, assim, né? E eles também tinham acabado de sair o Jairo, então tudo meio que começou a conectar, assim, né? E eles vieram para São Paulo com os amigos do Mutilator, porque o Mutilator ia tocar no Shock Bar em Santo André. O Shock Bar era um lugar, meu, assim, sensacional, onde abria espaço para esse tipo de música, né? Para o thrash. Tinha muita banda, tinha o Cova, tinha o próprio Pestilence meu, né? Tinha o Necromancia, o Blasphemer, né, mano? Todas aquelas bandas ali que se juntavam para fazer esses shows no Shock Bar, né, mano? E lá eu conheci o Max e o Igor. Eles foram lá, os moleques franzinos, assim, caralho, mano, como é que pode os caras fazer um som tão pesado e os caras, meu, quase desnutridos, assim, né? Os
Louco,
caras
né?
magrinhos, assim, né? E tinha a Fucker Records também, né? Que era na frente do Colégio Singular, onde eu estudava. E ali também a gente trocou uma ideia e tudo. E, porra, com amigos que a gente tinha em comum, eu fui passar férias em Belo Horizonte em janeiro de 87. E fui lá para mesmo, para zoar, para pegar mulher, mano, sabe? A paulistada reinava em BH. Chegava paulista
Total.
lá, as mulheres, mano, ficava louca, né, mano?
Era.
Então, puta, vamos lá. Vamos zoar um pouco. Aí eu fui com os amigos para lá e fui no ensaio do Sepultura, né? Nos intervalos eu peguei a guitarra e comecei a tocar com o Igor, comecei a tocar Creator, Slayer, uns Metallica. Uma galera ficou meio assim, caralho, mano. Esse cara que sabe tocar essas coisas já, né? Os caras tocavam umas coisas bem mais cruas, assim, né? Mais punk, mais hardcore. Enfim, aí teve essa conexão, eu tive uma química imediata com o Igor, assim. E engraçado que não pessoalmente, porque eu e o Igor, a gente, não sei se a gente é muito parecido ou muito diferente, mas pessoalmente a gente era uma pessoa completamente diferente uma da outra. Mas quando a gente pegava os instrumentos, mano, parecia que a gente era irmão, assim, realmente de sangue, sabe? Era uma química, assim, desde a primeira nota que a gente tocou junto, eu senti essa química, assim,
Que
que
legal, mano.
foi fundamental, acho que para, né, essa coisa do Sepultura ter crescido também nessa forma.
Total. E aí, e o João Gordo? Qual que é a participação do João Gordo aí nessa caminhada, nessa cena de BH, o Gordo colando ali, né? Vocês vendo o Gordo como um cara mais já mais realizado, talvez naquela época, com a sua banda, assim, ele era uma referência para vocês, né?
Era uma referência, sem dúvida. Na verdade, eu tinha medo do Ratos de Porão, do João Gordo, né? Era heavy metal, era rock and roll, mano. Era uma época difícil, mano. As pessoas, assim, não... É difícil você explicar, porque era perigoso você sair na rua, porque você estava usando uma camisa do Black Sabbath ou do Kiss e tinha um cabelo um pouco comprido. Se você achasse um cara, um punk ou um careca, mano, era motivo de morte, de você, sacou? A galera andava com faca, andava armada, andava com machadinha. Mas, mano, eu não tô aqui
rolê,
pra,
né?
Eu tô aqui pra tocar, velho. Eu gostei de tocar, né? Mas, enfim, eu conhecia todo mundo, né? Conhecia essa galera. O que eu achava interessante era que o heavy metal, ele juntou o pessoal da favela com o pessoal milionário de Santo André. Todo mundo andava junto. Era uma coisa sensacional. Não tinha quem era rico, quem era pobre, não sei o quê. Era todo mundo junto falando de Sodom, falando de Creator, falando de Metallica. Era fantástico, cara. Realmente não tinha esse preconceito, sabe, de diferença de classe. Uhum. Você via uma pessoa da galera andando nos escortinhos, do sacou? Todo mundo andava junto, escutando ali Sodom no cassete, naqueles fita cassete de gaveta, né? Aquelas tocar que você tinha que tirar do carro porque senão roubava.
Total, cara. A cacete... E tinha caceteira depois atrás também, né?
Então todo mundo no bar com uns negócios gigantes segurando, assim, né? Era ridículo, velho. Mas também, pô... E o João Gordo fez parte disso, né? O Gordo, ele meio que foi um cara que juntou um pouco essa galera do punk, do metal, né? O próprio Sepultura e o Ratos do Porão fizeram um show histórico no Mambembe, né? Que foi um show cercado, assim, de muita... preocupação, porque a gente tinha medo de que os carecas iam invadir, ia bater em todo mundo, ia matar todo mundo, enfim. Mas foi um show pioneiro, foi em 87, foi o primeiro show, acho que um dos primeiros shows que eu fiz com o Sepultura em São Paulo e tudo. E, mano, teve uma época que o Sepultura e o Ratos do Porão era praticamente a mesma banda, né, mano? Ali na época do Beneath the Remains e do Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, puta, a gente era muito junto, muito. Então, uma banda influenciou demais a outra, né? E até hoje a gente tem um respeito absurdo, né, um pelo outro.
Total, mano. E aí eu vi que, dentre essa tua jornada, tem um momento onde eu acho umas fotos suas com um negócio no braço aqui, tipo, aquele coisa externo, né, de quando você machuca o braço. Olha, você ficou com a cicatriz até... Foi um rolê de jet ski, Andreas.
Isso.
Caiu.
Então, dezembro de 91, a gente tinha três dias, um fim de semana... A gente foi pra praia, na Baleia, onde a ex-namorada do Paulo tinha uma casa sensacional ali na Praia da Baleia. Praia da Baleia é maravilhosa.
Praia da Baleia é maravilhosa.
E aí a gente foi pra lá nesse fim de semana. Na segunda-feira a gente ia pra Europa, porque era uma turnê com o Motorhead, com o Creator, Morbid Angel. Mano, a turnê dos sonhos, né? Imagina, a gente no Arise, o disco tinha acabado de sair ali naquele ano. E o Motorhead todo ano fazia turnê de Natal, né? Então era uma semana, a oito dias, uma turnê que ele fazia pela Alemanha só, né? Então, puta, a Alemanha é perfeito, tudo certinho, funciona, equipamento, né, mano? Aí vamos lá, nós, celebrar ali no fim de semana, e o primo dessa namorada do Paulo comprou um jet ski, era novinho. Todo mundo dando seu rolê, né? E a Praia da Baleia, pra quem não conhece, ela é muito flat, assim, né? Ela é bem... Ela não é funda. Então você pode andar, meu, até bastante dentro da água que você tá ainda, né, no nível.
Tem uma ilha, também tem uma ilha ali, né? Tem uma ilha bem na frente, né? Então ela também...
Bem no canto. E essa foi minha sorte, na verdade, né? Porque eu lá achando que já dominava, pulando onda... E o jet ski subiu, e ao invés de largar o jet ski, cada um cai para um lado, eu fiquei, né, segurando, e quando voltou, deu um impacto na água, né? Então, o jet ski de um lado, meu corpo do outro, e, meu, fez a alavanca e meu braço quebrou aqui. Em três partes, ele ficou solto, mano. Aí eu peguei o braço, assim, e a galera já viu que deu merda, né? Todo mundo começou a sair correndo, assim, e, cara, ficou tudo preto, eu não desmaiei em nenhum momento, cara, eu fiquei muito, assim... Foi engraçado que, cara, eu não lembro de dor nenhuma, né? Eu tava no meio da baleia, a estrada para você sair, para ir até São Sebastião no hospital, uma buraqueira do caralho, tipo, eu segurando o braço quebrado, assim, dentro de uma picape, mano, assim, ó, e indo pro hospital, mas assim, eu saí da água já querendo resolver meu problema, tipo, ó, preciso botar meu braço no lugar.
Mas
a primeira coisa que eu fiz foi mexer, assim.
Aham, é. Qual foi teu desespero ali?
Só foi um... Só, sabe? Eu fui muito consciente, na verdade, mano. Saí andando, o Paulo me viu um negócio assim, o Paulo caiu na hora, desmaiou. Mano, foi um caos, assim. Foi tipo... Gente, pede helicóptero, chama helicóptero.
Os outros ficam mais desesperados que a gente.
É, e o médico colocou o braço no lugar, engessei, e depois eu fui, né, para São Bernardo, num instituto de ortopedia lá, que é um dos melhores do Brasil, mano, muita competência, assim. Eles vamos dizer assim, me ofereceram essa possibilidade, né, desse tratamento com os fixadores externos e tudo. E, cara, salvou minha vida, né? Se eu tivesse ficado com gesso, assim, eu ia demorar pelo menos um ano para começar a tocar do jeito que eu tava tocando, né? Porque aí você perde o músculo, você perde tudo. E nesse processo, eu só fixei os ossos, né? Mano, eu tava mexendo o braço.
Continuou, né? Aham. Uhum. E você foi pra turnê?
Então, duas semanas depois da cirurgia, eu já tava tocando violão, entendeu? E, mano, o braço quebrado ainda, eu já tava tocando. E no último mês, eu fiquei 4 meses com o negócio, né? No último mês, eu fui em turnê pra Europa. Toquei com os ferros, tem fotos inacreditáveis, assim, de tocar. E, mano, em Hamburg, né? Tava na hora de tirar ali, eu fui no hospital, já pré-marcado, né? Com o meu médico e tudo. E a médica só desparafusou, assim, os negócios do osso, fez um curativo e pronto, mano.
Você tirou lá mesmo, você já voltou pro Brasil sem.
Voltei sem. Foi sensacional, sensacional, cara. Salvou minha vida realmente e salvou a turnê. O Sepultura tava explodindo no Arise, né? 92, a galera fazendo pressão. Tava quase colocando outro cara na banda. Porque, mano, a gente precisa tocar, caralho, vamos aí. E esse processo realmente ajudou não só a mim, né? Obviamente, mas toda a estrutura que tava acontecendo naquela época ali, né?
Mas você ficou ansioso, você ficou com medo, ansioso? Ele, como é que você lida com essa questão toda de ansiedade, assim, para os shows, de tocar com tanta gente foda? Como é que você lida com isso?
Eu vivo no presente, cara. E quando você vive no presente, a ansiedade não faz sentido. A ansiedade, ela só é em relação ao futuro, ao próximo momento, né? Porque quando você tá aqui, você tá soberano. E é o que é. O passado e o futuro não existem, né? Você tem uma relação com o passado e o futuro sempre no presente. Né? A gente tá falando de amanhã, tá falando de ontem, mas hoje, sempre. Você não tá lá, nem ali, né? Então, isso pra mim foi sempre muito... Como eu te disse, mano, aconteceu o acidente, eu saí andando da praia, falei, mano, eu preciso resolver esse problema. E era o que eu tinha na cabeça, era isso. Tava pensando em show, não sei o quê. Oh. Eu tenho pessoas pra isso, eu tenho um empresário, né? Ligando pro Silvio Golfetti, do Corsos, ele foi lá no meu lugar, a Sepultura fez a turnê. Tanto é que, porra, pagou todo o meu, né, meu processo de cirurgia e tudo, que, pô, nenhum seguro de saúde nem conhecia esse negócio na época, né? Então, tudo foi feito com calma, né, meu? Não tem motivo para desespero. Por mais que o negócio possa ser caralho, né? Tudo tem uma solução, tudo, né? O lance é organizar o passo a passo, né? Qual que vai ser o presente agora? Por que que a gente vai fazer agora se não passou por aqui, né? Então, mano, resolveu o problema, tá certo, beleza, fixador, a banda tá viajando, show tá acontecendo, vou receber, vou pagar, segue o jogo, entendeu? 4 meses depois eu tava lá com a banda tocando, ainda com o braço quebrado, né, no processo final, e foi uma das melhores turnês da nossa vida, né, a turnê do Arise foi talvez a turnê mais importante do Sepultura, que realmente colocou o Sepultura no mapa, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né, então... Para mim, eu acho que é um processo de educação também, meu, né? Cada um tem que olhar para dentro e sentir isso. Não é um psicólogo, não é alguém de fora que vai falar o que, que você tem que ser. Tudo bem, todo respeito, né? Eu já fiz também, tudo. O psicólogo tem o seu lugar. Mas, no final das contas, o psicólogo só está ajudando a você mesmo a fazer o negócio. Você mesmo se conscientizar e a mudar as coisas. Ninguém vai mudar de fora para dentro, né? Por exemplo, eu parei de beber faz 4 meses, né? Porra, o álcool, nunca achei que tinha problema comigo. Pá, é aquela mesma história, paro a hora que eu quiser, não bebo todo dia, não sei o quê. Aí eu percebi, cara, que tudo que eu ia escolher na minha vida, que eu ia fazer, um restaurante, um cinema, aonde que a gente vai viajar, o álcool era importante pra caralho. Tipo, ah, não vamos na Disney que nem vende cerveja lá, mano. Nem quero ir nesse lugar. Tipo, sabe esse tipo de coisa?
Vira um parâmetro.
Eu sou um doente, cara. Eu sou um alcoólatra, né? Mas a ficha caiu eu mesmo, né? Fiz um monte de merda, briguei com a família. Sempre se tem aquele momento onde você exagera, né? Porque você acha que você é o dono da verdade. você agride as pessoas verbalmente, você é mal educado, você humilha. E aí eu senti, cara, mano, isso não é pra mim. Eu já tive, eu gosto de beber, cara, puta, eu amo vinho, amo essas coisas, mas eu não consigo mais beber, é muito esquisito isso. É, não tenho vontade, sabe? Porque eu resolvi, falei, porra, não vou fazer, mano, sabe? O meu presente foi aquele, o meu presente todo dia é como se eu tivesse naquele dia, né? Uhum. Assim, eu me sinto como, sabe, puta, eu gosto de ver esse cara, assim, já fiz tudo, vamos dizer assim, já bebi o que eu tinha que beber e muito tranquilo com essa decisão, sabe? Mas é uma coisa que tem que vir de dentro para fora, né? Pô, minha mulher, meus amigos já falavam várias vezes, pô, para com isso, para com aquilo. Vocês estão viajando, mano, não tem problema. Não sou alcoólatra, né, meu? E, enfim.
Essa e aí esse tipo de coisa
realmente tem que vir, né? Você tem que cair na real e falar, caralho, mano, eu tenho um problema e eu preciso, né? A partir do momento que você tem essa consciência, já é o primeiro passo para, vamos dizer assim, uma cura, né? Ou uma maneira de você realmente encarar o problema e ver o que está acontecendo, né?
Essa autoanálise, né? Mas é preciso a gente se encarar, né? Porque a autoanálise, você tem que encarar uma pessoa, você mesmo, né? E muita gente acaba fugindo de si mesmo, assim, né?
É muito difícil você ser honesto com você mesmo, né? Essa acho que é a mais difícil, né? Porque as pessoas confundem honestidade com agressividade. As pessoas, ela acha quando estão sendo honestas quando ela está agredindo alguém, quando ela está falando as verdades, vamos dizer assim.
Verdade.
Né? E não tem nada a mesma coisa com você. Você pode ser honesto de várias maneiras diferentes. Total. E acho que a honestidade não está na retórica. Está na sua atitude. Você pode falar o que você quiser e entre quatro paredes você está fazendo outra coisa. Que bosta é essa, né? Uhum. Então, a atitude é muito mais importante do que qualquer palavra, do que qualquer frase de efeito. Né? Isso aí, para mim, é matemática. É você juntar códigos que tem um certo efeito numa certa situação. É um jogo, não é realidade para mim isso. Para mim, a realidade é uma coisa de atitude. Ou você é, ou você não é.
E, André, você falou dessa parte matemática, né? De realidade, do que é a realidade, do que não é. Eu pesquisei muito sobre quadrivium. Mergulhei bem fundo nisso para a entrevista e acabei me deparando... Bom, eu digo que esse podcast ele acaba crescendo a gente como pessoa, porque, né, se vou fazer uma entrevista com você, dá aquela mergulhada e vejo que você falou que foi inspirado num livro, aí você já mergulha no livro, aí você já descobre todo um conceito novo. Então vou até falar um pouquinho aqui. Bom, o disco novo do Sepultura, o Quadra, inspirado no Quadrivium, que são dois livros, né, Trivium e Quadrivium, sobre educação liberal, e fala sobre as sete artes liberais, 3 inferiores, 4 superiores. Como foi teu mergulho no Quadrivium e nesse universo? Porque tem um pouco essa relação, né, Andrés, da matemática e de tudo isso, assim, né?
Muito, com certeza. Esse livro é fantástico, né? E, na verdade, o Quadrivium é uma parte desse processo. E o disco não é uma coisa inspirada no Quadrivium, uhum. Assim como a gente fez, né, no Dante Alighieri, ou fez no Anthony Burgess, né, do... Laranja Mecânica e tudo. Eu comecei a fazer uma pesquisa, né, quando a gente começou a pensar no disco novo e tudo. Para mim é muito importante você ter uma direção, né? Você tem que ter um ponto de partida e né, onde você quer chegar e tudo, como você quer chegar, né? E então achar um nome, achar uma temática quando a gente vai começar um disco novo é muito não importante, é essencial, né, pra gente. Pra gente poder dividir os riffs, né, as ideias musicais e tudo. Então, eu comecei uma pesquisa na internet através de numerologia e algoritmos. Né? Essa foi, assim, onde eu comecei. Né? Algoritmo, muita gente fala disso, o que, que a gente escolhe, o que, que a gente vê na internet. Você pensa em comprar uma bicicleta, você já começa a ver anúncio de bicicleta. Então, você vê essa coisa de liberdade, né? Se você realmente é livre pro que você tá escolhendo, se você sempre... motivado através de, né, dessa mensagem subliminar,
sugestionado, né,
um certo caminho, né? Então comecei daí e aí eu achei esse livro, o Quadrivium, né? Pô, fala das quatro artes liberais, né? Superiores, como você falou, a matemática, a geometria, a cosmologia e música. Falei, porra, mano, tem tudo a ver, né? Música é matemática, né? E aí, mano, geometria, né, essa coisa do significado dos números, o número 4, né, o número da estabilidade, onde você tem uma coisa estável, onde as coisas começam a acontecer, né? O número 4 na nossa cultura, ele está em todos os lugares. A maneira como a gente divide o ano, 4 estações do ano, né? Os 4 cavaleiros do apocalipse. Enfim, tem tanto 4 e foi daí. Mas o conceito do disco não tem a ver especificamente com isso, né? O conceito do disco é aquela coisa ali da quadra, realmente, né? O nome em português, quadra, uma quadra de basquete, não sei o quê, de tênis, enfim. Onde você tem uma área delimitada, um conjunto de regras onde acontece o jogo. Essa é a nossa vida, mano, né? O Brasil é uma quadra, a casa que você mora é uma quadra, né? E a pergunta principal do quadra é essa, mano. Por que você acredita em tudo que você acredita, mano? Sabe, eu acho que 98% da informação que a gente tem veio através da educação. Você não teve experiência própria, física ou sensorial, no fundo do mar, no espaço, ou câncer, ou o que for, entendeu? Total. Porra, na Arábia Saudita eles ensinam um mundo. Na Indonésia eles ensinam outro. No Brasil é outro. No Ceará é um outro mundo comparado com o Rio Grande do Sul. E, mano, ninguém tá errado, velho, vamos dizer assim, né? Porque cada um é uma consequência da sua própria educação, da sua própria conjunto de bagagem cultural, né? Da conversa que você teve com a sua avó. A sua avó te conta uma história, por que você acha que é verdade? Não pode ser mentira? Não pode ser uma viagem da sua avó? Ah, porque ela tem 80 anos e veio da guerra, não sei o que, é verdade. Pode não ser verdade. Mas você carrega aquilo como uma verdade absoluta. Como é que eu vou duvidar da minha avó? Mas você tem que colocar na balança que pode ter sido uma interpretação equivocada, uma ideia recheada pelo contexto político da época, ou uma ideia recheada de contexto religioso, né? Tudo você tem que colocar na balança. Aí você vai defender uma ideia que pode ser equivocada como uma ideia real. E você cria estereótipos, você cria o meu Deus é melhor que o seu, o meu país é mais forte que o seu, enfim. E é tudo irreal, né? Por que há uma moeda na capa? Porque o dinheiro é uma ilusão. Você precisa de pelo menos duas pessoas para concordar que um pedaço de metal tem um certo valor. Ou um pedaço de madeira, seja lá qual for. Hoje nem pedaço é, né? O dinheiro é completamente virtual, uma outra ideia, né? De que você tem. Você não tem nem nada na mão mais, né? Então, mano, é uma ideia. Por que muda de cruzado de real? Por que o dólar muda? Porque é uma coisa que não existe, né? É um acordo. É um acordo, é uma coisa organizada. Uhum. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. E é completamente controlável isso, né? O caos, tudo isso que está acontecendo, é uma coisa orquestrada, não é uma coisa natural, né? Então, meu, o quadra fala disso. Respeitem as diferenças, né? Não ache que porque você foi para Harvard que você sabe tudo, né? É um ponto de vista. Mesmo em Harvard, é um ponto de vista. O Einstein teve um ponto de vista, que no macro funciona, mas no nano, não. Né? Então, porra, velho, não é só um ponto de vista ou um perspectivo. É perfeito aquele desenho dos 6 e o 9. Um tá de um lado, outro tá do outro. Eu tô vendo 6, eu tô vendo 9. Perfeito, os dois estão certos, né? Então, porra, mano, essa coisa do estereótipo, de racismo, né, de cor. Ah, tem o negro, tem o branco. Por que que o japonês tem que ser amarelo? Cara, por que é tão desrespeitoso? Já é desrespeitoso o preto e o branco. Ah, não, vamos achar uma cor pro asiático.
Pode crer,
parece que então é amarelo. Come on, man. Sacou? Pra que isso?
Totalmente.
Isso só serve pra dividir, só serve pra criar estereótipos, né? Que é uma coisa completamente irreal, uma coisa orquestrada, uma coisa acordada, né? Entre educadores, entre filme que a gente vai ver, livro, né? Leia, 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 mas leia o quê? Ah, eduque. Eduque o quê? No nazismo era educação também, né? Mao Tse-tung, quando entrou lá na China, era educação, uma outra educação. Olha, não toca mais violino, o bar aqui não pode. Isso aqui não pode, isso aqui é uma outra educação, é educação. Você fala, nós precisamos de educação. Ok, mas qual tipo
qual
de educação?
Qual educação, né? Para chegar onde, né? Para formar
muito, a gente precisa amar, a gente precisa educar. Usam as palavras como se fosse assim, todo mundo entendesse de uma forma.
Jogam igual, as palavras.
Educação sempre,
né?
Fosse boa, né? Educação pode ser má também, uma educação horrível, como a gente tem no Brasil, inclusive, né?
Total, cara, total. Não basta ter, tem que ser realmente trabalhado ali, né?
E elas absorvem, as pessoas geralmente absorvem essas palavras como se fosse, o cara foi muito humano, que é ser humano, mano?
É,
humano
as tags,
é ser compaixão, é ser, mas também é ser, puta, desgraçado, filho da puta, né? Chutando cachorro e tudo, é humano também, né? Ah, mas precisamos ser mais humanos, tá? Mas que parte do humano que a gente precisa ser mais, entendeu? As pessoas, humano é uma palavra boa. Ah, educação é uma palavra boa. Tem um lado certo, o lado bom e o lado ruim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas expressões, né? Palavras que a gente usa, que as pessoas absorvem sem saber por quê. Esse é o perigo. Elas agem como robô, uma informação na cabeça e agem com as mãos. É o nosso disco. The mediator between head and hands must be the heart. Né? O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Coração o quê? É o questionamento, o porquê, a parte humana. Né? Por que eu vou fazer isso? Eu não concordo com isso. O robô não, a informação pô, faz, ok, pô, faz.
É.
Não pergunta, é. Não sabe de onde vem, né? O que é comunista, o que é capitalista,
isso.
O que é religião, que
é fascista, que é fascista,
o que é futebol, né? o que é fascista. É. Quer dizer, é o código das palavras, né? Que as pessoas estão tão acostumadas a aceitar e saem bravejando e atacando as pessoas sem ter conhecimento das coisas, né?
Cara, eu concordo plenamente com você. Vira aquela discussão de tags, né? De hashtag ali, aquelas hashtags. Aí o cara vai entrar lá em discussão com você e solta aquelas quatro hashtags da lacração lá e acha que tá tendo um puta debate político com você, um puta debate humano e, na verdade...
A pessoa educada, mano, ela eu digo de educação real mesmo, sabe? De respeito às diferenças, né? De ver um protesto nazista e ver que aquilo faz parte da democracia. Aquilo não adianta esconder por baixo do tapete, é pior. A gente tem que saber com quem que a gente está lidando, sabe? Tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, por mais caótico que seja, é fantástico para a democracia. Porque muita gente aqui no Brasil saiu do armário. Um país podre, conservador, retrógrado, antigo, patético, que é o Brasil. O Brasil é, assim, uma parte dele. Mas não, durante 15, 20 anos, o Brasil ignorou essa parte.
Total.
Aliás, cara, fez pior, deu risada dessa parte, né? Tanto é que nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, o Donald Trump tá lá, dando risada de todo mundo, na cara de todo mundo, entendeu? Então a gente precisa saber, os caras precisam realmente se expressar. Na Alemanha, no dia 1º de maio, os neonazistas saem em passeata protegidos pela polícia. Porque é um direito deles. Entendeu? Independente do mais absurdo que possa ser. Entendeu? Democracia é isso. Uhum. O respeito às diferenças. Você vai lutar contra aquilo democraticamente. Né? Óbvio. Pô, por que que dão espaço para isso? Porque existe. Não adianta se falar que não existe. Ah, isso aqui é errado. É errado. Mas existe.
Você tá falando
não adianta ignorar esse tipo de coisa, porque acontece isso que acontece. De uma vez vem uma onda. Caralho, você é isso. Eu não sabia que você era isso. Tipo, sacou? Mas é bom saber. É bom porque pô, a gente sabe com quem tá lidando. E não é criar inimigos. É criar um espaço democrático. Democracia é tudo.
Perfeito.
Não adianta você ser democraticamente só de um lado, porque aí vira ditadura.
Claro. Isso é maturidade democrática, assim, né? É ter maturidade pra entender a democracia, né? Uhum.
Porque a direita quer acabar com a esquerda e vice-versa. E mano, isso não é democracia.
Ótimo, cara. Eu concordo plenamente. Isso não é debate, né?
Porque um quer uma ditadura de um lado, outro quer porque não aceita uma opinião, não aceita um negócio. Cara, tem coisas boas e ruins de todos os lados. Cara, tem coisa boa e ruim. É muito difícil você falar isso para um cara que é ideológico. Mano, vê no governo, isso foi bom.
É muito difícil.
Nada é bom nessa porra. Não é assim, velho.
Total, André.
Caralho, mano. É muito simples você resolver seus problemas assim, né? Não é jogar debaixo do tapete e fingir que não acontece, velho. Existe, cara. A gente tem que encarar esse tipo de pessoa e não dar risada e ridicularizar.
Perfeito.
Porque acontece o que acontece.
Perfeito.
Ridicularizando, as pessoas chegaram onde chegaram.
É isso,
pessoas,
cara,
completamente despreparadas, que não tem nada a ver com a liderança de um país como o Brasil. Mas democraticamente é bom a gente passar por isso, porque, mano, a gente precisa saber a realidade do país,
né? Aprender a lidar, né? Aprender a lidar com isso, né? Que é o que a gente tá tendo que lidar aqui agora e tem que lidar, né?
Uhum. E tem que lidar, querendo ou não. Uhum, né?
Democracia.
Agora a gente conhece esse tipo de pessoa da pior maneira possível, porque eles estão no poder, né? Mas enfim, se democracia é isso, tem o direito. foi eleito, vai fazer o trabalho do jeito que acha que tem que fazer. Mas, mano, a gente precisa ter também a oposição, democraticamente, né? Falar, enfim. O ponto é o seguinte, mano, o Quadra também fala disso, cara. Respeito às diferenças, mano. Não adianta falar que não existe. Esse que é o grande problema, eu acho, sabe? Achar que o mundo é perfeito só porque ele vê de uma forma ideológica o mundo e todo mundo tem que ser assim. Não é. Não é. O todo mundo que tem que ser assim que é perigoso. Que é uma ideia ditatorial. Não todo mundo tem que ser assim. A gente tem que respeitar as diferenças.
E, Andrés, assim, traduzindo esse Brasil, que você viu vários Brasis aí, né, tanto tempo pela estrada e tal, qual a diferença de público, por exemplo, nos shows do Sepultura? Assim, a gente consegue ter uma tradução, assim, da diferença do Brasil dentro do comportamento do público do Sepultura, assim? Hoje tem menos quebra-pau, a galera tem menos rodinha, tem mais, como é que é?
Não, acho que no Brasil acho que no mundo inteiro, cara, você vê... O fã de metal na Índia, por exemplo, no Japão, cada um tem uma diferença cultural. No Japão, a galera, puta, nem olha pra você, né? É uma coisa de cultural, de respeito, né? Eles são sempre muito humildes, muito organizados e tudo. A Índia já é um outro mundo, né? Porto Alegre, com Fortaleza, é bem diferente, né? De estrutura, de tudo, né? Não só do lance do show, mas, pô, de comida, de sotaque, de tudo, né? Total. E o heavy metal, ele tem uma unidade, porque não interessa se tá na Índia, em Dubai, ou em Fortaleza, ou em Goiânia, você vai ter o cara com a camisa preta lá cantando 666, The Number of the Beast, entendeu? Então, isso é uma família, realmente. E o heavy metal é o estilo mais popular do mundo, disparado. O Sepultura tocou em 80 países, em 36 anos de história, 80 países. Nós fomos para Cuba, nós fomos para Indonésia, nós fomos para Armênia, para Geórgia, Turquia, meu, 17 shows na Rússia, 5 shows na Sibéria. Fomos lá para Yasno-Sakhalinsk, que é uma ilha no norte do Japão, de território russo. Tocamos lá. Enfim, o heavy metal ele chega em todos os lugares. Quer dizer, fomos pro Egito, não conseguimos tocar por causa das leis, enfim, aconteceu lá. Líbano também a gente foi proibido de ir. Mas é muito raro isso acontecer, né? Geralmente a gente realmente abre portas com o heavy metal e mostra que mesmo no Egito e no Líbano, tem muito fã de heavy metal, sabe? No Irã, por exemplo, quando a gente tocou na Armênia, uma banda iraniana abriu o show, porque eles não podem tocar no Irã. Né? Inclusive, os caras na década de 90 mostraram uma foto, eles tinham escrito Sepultura no carro, eles foram presos na década de 90. Foram presos, né? Por causa disso, entendeu? Então, eles nunca pararam. Década de 90, foram presos, continuaram. Estão com a banda, foram para Armênia, abriram o show do Sepultura. Porra, ganhei tapete do Irã. Cara, puta, gostaria muito assim, de visitar o Irã, sabe? O Iraque. A gente recebia a carta do Iraque, muita carta do Iraque na década de 90. Sabe,
olha, né? Década mesmo, do Arise. Cara.
Ninguém escutar, pô, Arise é foda, não sei o quê. Como chegava essas fitas lá, não sei, mas chegava. Só que eu chegava com fita, pirata, não sei o quê. Então, isso é muito poderoso, né? A música, a arte é muito poderosa, né, mano? Então, e heavy metal mais ainda, porque realmente tem esse espírito meio rebelde, né? Da música, das letras, né? Do cabelo crescer, você falar um não para a sociedade, no Irã, né? A luta da mulher, né? com a religião e tudo. Enfim, eu acho que esse privilégio é fantástico que a gente tem, né?
Total, cara.
E mano, nesse período agora, pô, eu tenho amigos do mundo inteiro, né? Eu falo com um cara ali, como é que tá a Austrália? E aí não sei o quê, e a Alemanha? E o Canadá, não sei o quê, sabe? Não é Globo News e o caralho, eu tô falando com o cara lá, entendeu? Então, é muito legal ter essa relação direta, sabe? Em vez de ter, o Brasil tá... Pô, como tá o Brasil? Caralho, não sai de cá, pelo amor de Deus. As notícias fora do Brasil estão as piores possíveis.
Sobre o
Europa
Brasil,
não quer,
né?
Deixar brasileiro entrar, americano quer deixar brasileiro entrar. Quer dizer, pra gente, como músico de turnê, vai ser muito difícil, né, mano? Convencer que, porra, mano... Deixa eu entrar aí pra tocar, sabe? Porque vai ser um processo, né? O brasileiro vai ter que se provar de novo, né? Pro mundo, que ele é confiável. Mais uma vez,
nossa,
né?
Que momento, hein?
Então, vai ser um processo difícil, mas... eu acho que é isso, cara. Pô, aprender, viajar o mundo é sensacional, né? Você que, pô, né, tem possibilidade também, privilégio. Você vê que, mano, você vê o seu próprio lugar como um astronauta, vê o planeta Terra da Lua.
Pode crer, cara.
Você tem um outro perspectiva, né? Puta, essa bolota flutuando ali, a gente se matando, mano. Que idiotice.
Total, mano, total. E como tudo na vida, a gente sempre tentar se colocar ali de fora de alguma situação para conseguir ter um prisma maior. Andréas, quantas guitarras você tem?
Caralho, eu tenho algumas aqui, outras ali. Eu não sei, mano. Eu não sou um colecionador de guitarras. Né? As guitarras que eu tenho são realmente guitarras que eu usei, né? Eu tive parcerias aí. Eu tenho até hoje com a Fender, com a Jackson, a Charvel. Mas eu trabalhei com a SP, trabalhei com a Fernandes, né? Trabalhei com a Seize. Trabalhei com outras marcas também. Então, nesse processo, eu peguei alguns instrumentos. Tenho vários instrumentos acústicos, né? Eu gosto muito do violão clássico. Tenho viola, comprei o 13 em Cuba. Tenho um instrumento turco. Tenho o charango do Chile. Então, tem um monte de coisa, né? Eu vou comprando, eu vou pegando nessas viagens. Instrumento de corda, eu tenho uma seleção legal. Mas eu não sei, umas guitarras deve ter umas 60, eu acho, que eu tenho assim, pela história, né? De usar no Sepultura mesmo. E até hoje eu tenho umas guitarras que eu levo pro estúdio sempre, né?
Legal. E, André, falando um pouquinho de De La Tierra, pra mim, assim, um projeto que me marca muito, porque eu sou filho de argentino e, assim, sou fã de Fabulosos Cadillacs desde que eu era criança ali e tal.
Incrível.
Exatamente. E aí ver você ali tocando com o Senhor Flávio.
O Sr. Flávio, ele infelizmente saiu, né, do De La Tierra. Ele saiu já faz alguns anos. Ele fez os dois primeiros discos, né, que a gente tem dois discos, o De La Tierra 1 e o De La Tierra 2. E também, pô, essa coisa de turnê, né, pro Flávio, ele é surfistão, né, mano? Ele tem uma família incrível.
Incrível.
Que, porra, é muito talentosa, todo mundo toca. Os filhos dele, os dois filhos dele são músicos excepcionais. Então, eles fazem bandas. Eles moram em Mar del Plata, na praia, e saíram de Buenos Aires e estão vivendo como querem. O Flávio é uma pessoa, assim, espetacular, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, assim. Super inteligente, escreveu vários livros. Ele escreveu o Matador, né, do Fabulosos Cadillacs, que é considerada a maior música do rock argentino até hoje. Não,
e é um musicaço, né? É um musicaço.
Só pra você ter uma ideia, eu não conhecia Fabulosos Cadillacs quando eu entrei no De La Tierra. Não conhecia.
Olha.
Essa coisa do Brasil ser completamente fora da América Latina é foda, né, mano? Foda, só da estéreo, mano. Eu não conhecia, mano.
Imagina.
Sacou? E Calle 13, né?
Calle 13.
Todas essas coisas assim, eu fui conhecendo, né? É sensacional, né?
Você já conheceu o René? Você chegou a conhecer o René, vocalista do Calle 13? Você chegou a cruzar
com ele? Nós tocamos no Vive Latino, assim, em umas festivais, mas nunca, assim, tive a oportunidade de... Eu sei que ele curte Sepultura, ele já postou umas coisas escutando Roots, não sei o quê.
Caralho.
Ele é foda, né? Pô, tem uma história fantástica, assim. E o De La Tierra agora tá preparado. Na verdade, em maio, era pra gente ter gravado o De La Tierra 3. Né, a gente tá com um baixista aí, que é de Porto Rico, o Harold, que é da banda Puya, né? Ele mora em Porto Rico, e a Puya é uma banda muito conhecida da década de 90, também já tocou muito com Sepultura, é um baixista fenomenal também, encaixou muito bem, ele é mais pesado que o Flávio é mais slap, né?
Verdade.
Ele realmente criou um estilo diferente pro De La Tierra, né? Muito, muito legal, os dois primeiros discos do De La Tierra é muito interessante, a leitura do baixo, né, que ele tem pro heavy metal, fantástico, né? E o Harold já é mais do mundo do heavy metal, né? Então encaixou muito bem, assim, com o que a gente faz, né? Então, por causa do Covid e tudo, a gente não pôde gravar, mas a gente tem uma demo pronta aí, né? Tem um disco praticamente pronto para ser gravado, né? A gente, em breve, vai soltar uma música inédita, né? Uma música acústica que a gente fez, uma composição minha e do Andrés Jiménez, né? Que é o argentino vocalista da banda, e o Alex Gonzalez, que é o baterista do Maná, que é o baterista do De La Tierra também, né? Então, a gente vai, em breve, vai lançar essa música inédita, acústica também, vai lançar um clipe aí, bem produzido e tudo. E assim que a gente puder, né, a gente vai gravar esse disco, o disco 3, pela Sony Music, né, que a gente tem um contrato com eles também.
Legal. E aí, falando assim de projetos paralelos, ou que caminham juntos aí, você falou de filho tocando ali, o Sr. Flávio com seus filhos e tal, Kisser Klan, né, que você toca junto com seu filho e com Gustavo Giglio. Um abraço pro Gustavo, inclusive. Fala um pouco desse projeto. E, cara, e como é que é, né, mano? Imagino que já te fizeram muito essa pergunta, mas, pô, dividir o palco ali com o filho ali, dividir esses momentos com o filho.
Um abraço pro Johan, mas eu não queria mandar um abraço pro Giglio, não. Beleza?
Não, né? Tá bom. Manda só eu.
Só você, não. Não, não quero falar de baixista. Mistura, né? Tava em alto nível, mano. Porra, Felipe. Caramba, mano.
Maravilha.
Não, pô, o Kisser Clan, ele começou como uma festa, né? É, tipo, realmente, eu lembro exatamente. Eu tava numa turnê, acho que fazia 3 meses que eu tava fora de casa, assim, um ritmo frenético, assim, absurdo. E eu queria juntar a galera, tava com saudade da família, dos amigos. Falei, puta, era uma semana antes do Natal, talvez, bem final de ano, assim. E aí eu juntei e fiz uma festa, né? É, e pra botar a criançada pra tocar, meu filho, né? Chamei os amigos e fizemos uma jam, assim, com família mesmo, né? E começou a ficar todo ano a gente fazer, né? Pô, o filho do Gordo, o Pedro, tocou, com 7 anos de idade, tocou 2 músicas com a gente lá, Kiss e Nirvana, sei lá o que, que a gente tocou, uma outra coisa. E aí, pô, os meus amigos, que não eram crianças, mas também, um é dentista, o outro é engenheiro, que sabia tocar 2 riffs, Seek and Destroy, também subia, sacou? Tocava pior que o filho, enfim. Mas, pô, diversão total. E o Kiss Clan nasceu disso, né? Eu falei, pô, não queria que o Kiss Clan fosse uma banda de verdade, mas, né, enfim, virou. Já temos 2 Rock in Rio, né, tipo, já fizemos vários shows aí pelo Brasil e é um projeto sensacional, com o Amilcar Cristóforo na bateria e o Gustavo Giglio no baixo e o Johan na guitarra. E eles estavam lá desde a primeira dia da festa, né? Então, eles já participam disso desde o início, né? Pô, é uma diversão total. A gente também gravou uma versão muito especial pro Zé Ramalho, né, do Morte das Amplidões, numa reedição de celebração de 40 anos, né, do disco A Peleja Entre o Diabo e o Dono do Céu. E o Zé Ramalho me chamou para fazer essa versão, eu fiz com o Kisser Clan. E pô, é maravilhoso. E montei também a banda depois, né, para pro Johan, meu. Ele tava mostrando vontade e muito talento, né? Facilidade para tocar, para fazer tudo, enfim. Mano, ó, não vai ligar o amplificador no 220, né? Afinou a guitarra, porra, trocou corda, tem show hoje. Né? Esse tipo de coisa que, pô, profissionalismo, né? Você tem que estar preparado para subir no palco e aí sim curtir, pegar as menininhas e etc. Mas, mano, o lance é você estar pronto ali, tocar, né? E ter essa vamos dizer assim, esse ritmo, né, de... Uhum. Hoje, pô, ele tá com o Silks 66, né, a gente faz o um programa de rádio juntos também no 89, 8 anos já de pegadas de Andreas Kisser, né, no 89, e a gente é muito conectado, assim, a gente estuda música muito juntos também, ele tá, assim, puta, detonando, né, tá estudando na Fundação de São Caetano, violão popular, e teoria, harmonia, tá analisando peças do Mozart, de Beethoven, enfim, tá virando um monstro, né, meu? E é muito legal isso, como eu falei, ele tá participando da minha aula também, da videoaula, né, uma parte mais teórica, da onde veio essa escala, por que que o Tony Iommi usou isso, por que que eu usei isso, enfim, né, então é muito legal ter essa coisa que eu sou meio nômade, né, eu consigo dar nome aos bois, algumas coisas, mas, meu, eu não tenho essa didática, essa linguagem teórica, assim, né, eu sei ler partitura, né, pra em clave de sol, né, Clave de Fá já me fode todo, mas a de Sol é, pô, legal para o violão, né? Eu já leio assim há muito tempo e me abriu também um outro mundo, né? Você pegar uma partitura de uma música de 500 anos atrás, que você nunca ouviu na vida e tocar, puta, é sensacional.
E é matemática? Pegar uma partitura dessa é pura matemática? Mesmo falando um pouco ali da história do quadrivium, onde a música...
A teoria é matemática, né? Mas é como o Segovia dizia, né? Você tem que desrespeitar um pouco isso, né? Porque senão você vai soar como um computador, novamente. Você coloca lá no Sibelius, né? Não sei o que, toca a partitura, mas, mano, você não consegue escutar aquilo. Porque é... Olha. Né? Mas quando... Aí você bota o seu, a sua performance, né? Então, esse desrespeito, talvez... Se você não desrespeita o tempo, mas você dá uma esticada ali, outra aqui, dá uma forçada aqui, ou um ponticello, né? Esse tipo de coisa é muito livre, né? Então, é isso que é foda, mano. Porque uma coisa que você nunca ouviu a gravação, uma coisa que você nunca ouviu a música, você pega uma partitura, você tem total liberdade de expressar aquilo da sua forma. Né, que é muito legal isso, é muito motivante você ter esse tipo de coisa, não ficar preso a um maestro, né, porque o maestro é o ditador também, né, tem que ser assim, né, pá, vamos lá, enfim. É, e o violão solo é solo, né, já diz tudo, você tá aí, você e o violão e, mano, e o mundo.
total. E, Andreas, você fala assim de você passando todo esse conhecimento pro Johan, mas como você, cara, foi entendendo e aprendendo que aquela molecagem de vocês era um negócio, o negócio da sua vida, digamos assim, ou seja, onde, né, da onde você iria... Como você foi transformando ali a bagunça de moleque tocando para transformar o Sepultura em uma empresa, assim? Da onde vem essa tua consciência?
Ah, mano, tropeços e porradas. Você não aprende isso em escola nenhuma. Tanto é que no meu curso de guitarra, eu não vou falar nada de business. Porque, mano, todas as bandas que eu conheço, cada um tem um formato. Não tem. Pô, você vai ver o Skank, é o Cebolinha que tá lá há anos trabalhando com eles funcionam daquela forma. O Paralamas, puta, os é fortes, cara. Puta, os caras trabalham daquela... O Rush, né, era o cara ali. Metallica, Lars Ulrich, tem o cara... Mano, a gente sempre foi um caos, né? Era mãe de um, depois esposa de outro, não sei o quê, irmão e tal. Finalmente, agora, desses últimos 5, 6 anos, a gente tem uma estrutura muito profissional, né? Tem 2 empresários aqui no Brasil, o Tom Gil e o Rodrigo Abessia. A gente tem um representante na Alemanha, que é o Frank Hessing, e mais um representante, que é o Daniel Reagan. A gente está trabalhando com 4 caras que eu achava impossível. Mas, cara, está funcionando perfeitamente para o que é o Sepultura hoje. Todos os aspectos de royalty antigo, lidar com coisa da Roadrunner, com os Cavaleiras, né, de lançar box do Beneath the Remains e não sei o quê. Então, a gente tem um espaço aberto com os Cavaleiras, que é muito positivo. Eu não tenho amizade com o Max e com o Igor, mas não converso com eles e tudo, mas a gente tem, através dos nossos empresários, um contato com eles, de discutir coisas, de fazer isso, fazer aquilo, que é muito positivo, porque a gente não tinha isso, né? Até a gente ter essa nova estrutura, né? E mano, o Quadra é uma consequência dessa organização. A gente não vai para o ensaio para ficar brigando por dinheiro, para ficar brigando por coisas paralelas à música, né? Coisa que já aconteceu várias vezes. Várias vezes os ensaios já foram estragados por causa de discussões desse tipo de coisa. Por quê? Porque não foi bem resolvido, o empresário não estava fazendo o seu trabalho, enfim. E a gente só aprende isso na porrada, mano. Você não vai numa escola para aprender. Eu não vou chegar na aula e falar, você tem que fazer assim, você tem que usar o empresário aqui, outro aqui. Não, isso não existe. Cada um vai achar o seu caminho. O importante é você ter sempre consciência. E, porra, vê como, né, a gente passou do vinil... onde a gente ligava uma vez a cada 15 dias para a Europa, com um amigo que traduzia por telefone, a cobrar, para o que é hoje, né? De informação e porra, faz a entrevista, em 2 segundos já manda a entrevista para a Indonésia e já está lá amanhã. Enfim, é uma outra coisa, né? Então a gente aprendeu, desde aquela época dos primórdios, a lidar com o CD, depois veio o MD, Laserdisc, coisas que funcionaram, outras coisas que não funcionaram tecnologicamente, Napster, a briga do Metallica, né? E tudo, a gente passou por tudo isso, né? Então a gente só aprende, só aprendeu a... e continua aprendendo, óbvio, né? Isso aqui é uma coisa que muda todo dia. É como eu falei do presente, mano. A gente cria uma Sepultura todo dia. Não tem nada garantido, né? Não tá no passado, não tá no presente, tá aqui, né? No futuro, tá aqui no presente, né? Então tenho muita consciência disso, que todo dia é matar a bola no peito, botar no chão e ver onde que tá o centroavante.
Então, falando nisso, pra gente caminhar aqui pro final da entrevista, e o São Paulo? Como é que estamos? Como é que vai ser essa volta? Vai continuar mantendo o ritmo? Vai conseguir manter o ritmo lá de quando parou?
O maior clube da história desse país. E olha que tem bastante time bom aqui, mas igual o Tricolor. Boa. Pois é, cara, eu sou bem fanático pelo São Paulo e tudo. Eu acho que o São Paulo começou até bem, né, o Campeonato Paulista. Acho que tinha chances de disputar, talvez contra o Palmeiras ou o Santos ali, né? Porque o Corinthians realmente estava muito mal. E o Diniz veio, acho que deu uma estabilidade. O Dani Alves também, né? Um grande ídolo brasileiro e São Paulino, né? O Volpi no gol, que desde que o Rogério Ceni saiu, era uma posição muito complicada. E o São Paulo sempre teve grandes goleiros, né? Desde o Gilmar, campeão, Valdir Pérez, Zete. Né? São goleiros icônicos, que foram grandes goleiros de grandes títulos da história do Tricolor, né? Então, o Volpi finalmente conseguiu se firmar, que uma coisa que realmente deu uma estabilidade a mais pro time, né? E agora é esperar, né, meu? Eu acho que vai ser um outro mundo, um outro futebol, né? Ver lá no Rio já o que está acontecendo, enfim.
Deprê, né?
O Brasil é muito difícil de a gente fazer uma análise, né, cara?
Deprê.
Principalmente com esse, com essa pseudo-liderança, né, que a gente tem, que deixa tudo acontecer ao bel prazer de cada um, né, mano? Óbvio que eu sinto falta do futebol, gosto de assistir futebol, mas eu não consigo ver esse futebol sem público, velho. Nem o Messi, Barcelona, ver, cara, porra, meu... É legal, o jogador precisa jogar, as coisas precisam acontecer, mas puta, mano, ainda escutar fitinha dos caras fazendo... Mano, eu não consigo ver.
Videogame, né? Virou videogame.
Eu tentei assistir um jogo, mas não conseguiram.
Não, e o Manchester City colocou umas pessoas assistindo online, como se fosse uma arquibancada, mas tinha delay. Então, mano, o gol saía, a galera ainda tava assistindo. Putz, não rolou, tá ligado? Não rolou.
Eu acho que também é uma fase de testes também, vamos dizer assim, né? Essa coisa do show com os carros que estão acontecendo no Allianz, né? Eu vi os depoimentos lá do Ivo Meirelles, né? Do Jota Quest e tudo. Cara, é uma nova situação e sinceramente, eu não tenho nenhum receio ou medo de mudar, né? O problema é a gente entrar numa depressão querendo que as coisas sejam do jeito que eram, né? E eu acho que essa é uma luta imbecil, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa experiência do passado e das coisas como aconteciam. Muitas coisas a gente queria mudar e não conseguia, né? Porque o processo não parava e tudo. Então já é uma oportunidade para a gente também ver onde que a gente pode melhorar para o futuro as coisas, né? E eu vejo de uma forma positiva, eu acho, cara. Porque senão... Né? Já tem senão tanta negatividade aí, velho. É o que mais joga na nossa cara é coisa negativa. Né? Na imprensa, na mídia e tudo, mano. Porra, eu vou ser positivo, né? It's your fucking problem if you're not.
Exatamente. Andreas, obrigado, mano. Obrigado pelo papo.
Pô, Felipe, obrigado você, mano.
Vocês, cara, vocês, assim, você em especial, mas toda a banda também, vocês são caras extremamente cordiais e isso sempre me chamou muita atenção, assim, todos muito educados, assim, todos muito legais, acessíveis. Eu lembro de bastidores da MTV, do Paulo ali, sempre tratando a gente muito bem, assim. Então, obrigado pelo papo. A gente já jogou bola junto lá na Chororó Arena, né?
Sim, Chororó Arena, foi sensacional.
Exatamente. Mas obrigado, mano. Obrigado pelo papo e espero que em breve a gente se encontre pessoalmente aí, tá, Andrés?
Eu que agradeço, Felipe. Pô, sempre um prazer trocar essa ideia. Realmente a gente já se conhece há muito tempo. A MTV realmente foi uma coisa sensacional que aconteceu no Brasil, né? Eu tenho muitos amigos daquela época, né? E amigos de sempre, né? Total, como você disse, a gente sempre tem uma lembrança muito carinhosa daquele tempo e esse contato é sempre muito valioso, né? Ter essa coisa pós-MTV, né? Que deixou a gente aí com essa amizade e tudo, esse respeito. Sensacional. E, mano, tamo aí, né? Vamos em frente e... Um passo de cada vez, por favor.
É isso, mirando sempre no presente. E quem tiver aí de bobeira, inclusive, entra na internet e procura aí os Fúria, os programas da MTV, porque o arquivo do Sepultura na MTV é maravilhoso, cara.
E só lembrando que, pô, Sepultura toda quarta-feira, né? A gente tem o Sepulquarta, que é sepultura.com.br/sepulquarta. Mano, toda quarta-feira, às 16h, a gente tá tendo esse evento onde a gente tem um Q&A, né? Um bate-papo, geralmente com um convidado, ou aqui do Brasil ou de fora. Já participou o Mike Portnoy, já participou o Roy Mayorga, o Zé Ramalho, né? Pô, uma galera sensacional. Nessa próxima quarta-feira, a gente vai ter o Tony Bellotto e o Chavo Odadian, do System of a Down, com a gente, mano. Vai ser sensacional.
Que armênio,
Q&A, os dois.
Ele é armênio?
Ele é armênio, sim. A banda inteira é armênia, né? Americana, né? Armênia. Nós tocamos na Armênia, inclusive. Quando a gente foi lá, eles ficaram super felizes. Não acredito que vocês estão no meu país, não sei o quê. Mandaram mensagem e tudo. Então, nessa quarta, às 16h, a gente vai ter, né, esses convidados. E a gente tem um storyteller também depois. A performance de uma música, obviamente. A gente vai tocar a Biotech com a Polícia. Também com o Tony Bellotto e o Chavo, né? Tocando com a gente. E o storyteller, onde a gente relembra histórias do passado, de turnês, de discos. Enfim, é um evento muito legal. Vai ser o 12º, né, que vai acontecer agora. A gente começou em abril, justamente porque a gente tem que cancelar os shows, né, cancelar tudo. Então é um contato que a gente tem para falar do disco com o fã e tudo. E também, né, todo o bate-papo, a gente tem o QR Code, onde a gente ajuda uma instituição aqui no Brasil.
E aí tem a Sepultor também, para quem quiser ali os produtos do Sepultura. Você está gostando de fazer, André, as lives, entrar, trocar uma ideia com a galera? Como é que é?
Sensacional. É, eu peguei um ritmo, né, com a rádio também, de fazer entrevista, né, de conversar com a galera. É, então, pô, é muito bom para a gente também. Muitos são, não, é, a gente tá com a cabeça, tocando, né, fazendo coisa, e não ficar esperando as coisas acontecer. É, inclusive, ontem a gente anunciou a remarcação da turnê que era para ter acontecido em março nos Estados Unidos e Canadá com o Sacred Reich, o Crowbar e o Art of Shock, né? Que vai ser agora para março e abril de 2021. Vamos ver se vai acontecer, né? Espero
vai,
que sim.
Se Deus quiser, vai.
Mas a gente tá trabalhando, né? Reorganizando o calendário e tudo. E a Sepultura tá realmente tem ajudado a gente a se manter como banda. O Derek tá nos Estados Unidos, né? A gente se fala muito pouco, enfim, a gente não tá ensaiando mais, não se encontra, né? Faz muito tempo que a gente não tem esse espaço de 100 dias sem se ver, assim, né? Muito. Porque a Sepultura, mano, sempre foi muito ativo, assim, né? Principalmente viajando e tudo. Mas enfim, a Sepultura tem funcionado muito bem e a gente tem recebido uma resposta muito positiva, mano.
Legal, então entrem todos lá, é isso, esse foi mais um Sistema Solar com o Andreas Kisser do Sepultura. Valeu a todos, um grande abraço, um grande beijo, valeu Andreas.
Valeu.